As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, recebeu esta manhã a Força Operacional Conjunta coordenada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que esteve em missão humanitária em Moçambique. A equipa chegou ao aeroporto militar de Figo Maduro. Equipa multidisciplinar, projetada para Moçambique, integrou 93 operacionais, designadamente elementos da Força Especial de Bombeiros da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, dos Bombeiros do Distrito de Santarém, do Instituto Nacional de Emergência Médica e também da EDP. Refira-se que, de entre o lote de operacionais, estão os tumarenses Paulo Silva e José Abreu. Estes operacionais estiveram empenhados em missões de transporte de bens para zonas isoladas, mas também em ações de purificação de água em Buzi, através de um equipamento com capacidade para produzir cerca de 300 litros de água potável por hora, ainda de desobstrução de vias na beira e de avaliação e reconhecimento aéreo de zonas críticas através da utilização de drones para classificação de danos em infraestruturas. Da Força Operacional Conjunta vão, entretanto, permanecer em Moçambique 28 elementos do INEM, com o Hospital de Campanha, um comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 4 militares do GIPS GNR, 2 para operar drones e 2 para ministrar a instrução à comunidade de Buzi, para operar a referida estação de tratamento de água, que foi, recorde-se, doada pelo governo português a Moçambique, e 3 elementos também da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para apoio em operações de logística.
Rádio Web, a primeira a informar.
O final da tarde desta segunda-feira foi de chuva intensa um pouco por todo o distrito de Santarém, com o entroncamento a registar as situações mais significativas, com dezenas de solicitações aos bombeiros locais, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a registar-se alguns danos materiais, mas apenas isso, registro para ruas inundadas, também espaços comerciais e garagens. As condições climatéricas adversas fizeram-se também sentir noutros pontos do distrito de Santarém e a outros níveis, nomeadamente com a forte queda de uma grande quantidade de granizo na A23, neste caso junto a Torres Novas. Não houve registro, no entanto, para qualquer acidente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores do PSD na Câmara de Tomar defenderam, na reunião do Executivo realizada nesta segunda-feira, a criação de um regulamento municipal que garanta a defesa e preservação do património das lojas históricas, não apenas no que se refere ao espaço físico e fachadas, mas também sempre que isso se justifique, quanto ao seu espólio, nomeadamente mobiliário. A questão foi levantada pelo vereador José Delgado.
Penso que estamos todos preocupados com aquilo que é importante no centro histórico. Eu estou a falar das lojas históricas ou de entidades que estão em espaços históricos e que representam aquilo que é património e a cultura do concelho e em especial da cidade. E se nós andarmos por aí com um olhar mais atento, começamos a ficar preocupados, porque há muitos anos, não é só de agora, temos de ser justos, que se tem feito pouco em relação a esta questão. Temos janelas monumentais, portas muito antigas, temos cantarias, temos azulejos, que se nós não fizermos um regulamento para preservar estes elementos, poderemos chegar aqui uns anos com poucas referências e hoje ainda já muito foi degradado. Já muitas leis foi roubado, já muita ação desproporcionada foi feita, mas ainda estamos a tempo de fazer alguma coisa. E eu penso, e já falámos nisto várias vezes, que o regulamento tem força do regulamento, mas que se desenvolva um regulamento que proteja este património. Um regulamento que até já tem alguma coisa feita daqui a uns anos, era preciso atualizar e depois, na fase de licenciamento, vir como condicionalismos os elementos que terão de ser preservados.
Concordando com a possibilidade de se vir a criar o regulamento em causa, o vice-presidente do município de Tomar, Hugo Cristóvão, lembrava, no entanto, que em muitos aspectos esse património já se encontra salvaguardado pelo regulamento do Centro Histórico.
nesta matéria da reabilitação dos edifícios, também, em muitos casos, entra a questão do civismo e do respeito pelas regras e pelas leis. E hoje em dia já é difícil, obviamente que há sempre situações, mas é difícil dizer, bom, as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento. Bom, a verdade é que só no centro histórico, se calhar nos últimos 2-3 meses, houve pelo menos meia dúzia de embargos. E, portanto, estou a falar só do centro histórico. E não por coisas que as pessoas, quer dizer, hoje, enfim, é difícil que alguém que vá gastar uns milhares de euros numa reabilitação de uma casa não saiba que tem que pedir uma licença ou as regras que existem para essa licença. Que não saiba, por exemplo, que não pode pôr uma cobertura em telha sanduíche ou outra coisa qualquer aqui no centro histórico ou em qualquer edifício de habitação. Que não tenha que ter especiais cuidados nas cantarias. Portanto, as pessoas sabem. É de facto uma cultura ainda muito portuguesa, e aqui em Tomar não é exceção, de o mais possível, o que der para tentar-se contornar. Por exemplo, a questão do azulejo. É verdade, o azulejo temos que proteger, mas há legislação até nacional recente sobre o azulejo que prevê as formas de recuperação e também da proteção da azulejaria. Enfim, como uma série de outras coisas. Portanto, o meu sublinhado essencial é este. Sim, há necessidade de alterar aqui algumas situações, neste caso concreto do plano pormenor do centro histórico, mas uma vez mais, o civismo e o respeito pelas regras é muito importante. Há uma situação que realmente o nosso plano pormenor não prevê e que eventualmente nós temos eventualmente que encontrar uma solução para ela, que é a única, que é no interior, no que diz respeito a algum tipo de mobiliário de algumas lojas ou espaços realmente mais antigos. De facto, o regulamento não prevê a proteção do mobiliário. E há, efetivamente, alguns espaços comerciais onde não é apenas o espaço, não é apenas a fachada, mas também o próprio mobiliário deveria ser salvaguardado.
Nesta sexta e sábado, 5 e 6 de abril, sem soldos, no Conselho de Tomar, volta a ser palco para a realização do festival por estas bandas. A ideia é um concurso de bandas de várias regiões do país, uma por cada ano, que vão competir com bandas do Médio Tejo, a região residente, este ano, já na 8ª edição. Jorge Silva, do Sport Clube Operário de Sem Soldos, responsável pela organização do festival, refere que este é um evento que pretende ser também um espaço de divulgação de bandas emergentes, mas igualmente de conhecimento, o que é refletido na programação.
Começa no dia 5 com um concerto warm-up pelas 22 horas no SCOX, no Sport Clube Operário de Censuros, com os The Real Beavers, e depois o ponto alto será o dia 6, que será todo o dia, em que mais uma vez aquilo que se pretende é, no fundo, contribuir para as bandas emergentes e contribuir para um espaço não só de divulgação e de dar visibilidade a bandas, mas também dar conhecimento. Isto é, nós vamos ter uma masterclass com o Live Looping a partir das 9 da manhã no auditório de Sem Soldos, em que há uma inscrição de 20 euros, portanto, e tem a oportunidade de não só de ter um conhecimento mais teórico, mas também um conhecimento prático sobre o Live Looping enquanto instrumento. E depois, continuando ao longo do dia, temos também as conversas com oradores convidados para falar sobre a identidade e difusão da música portuguesa, portanto, aspectos importantes que para fomentar o que é que se deve fazer, como é que se deve fazer para cada vez mais fomentar a identidade e a difusão da música portuguesa, e aqui aberto a todos, portanto, todas as pessoas podem participar. Depois teremos, pelas 17, um showcase com a Bia Maria e o John Black Box. Um dos projetos do John Black Box também emerge de Sem Soldos, portanto, sendo Sem Soldos aqui também um elemento a contribuir para a música portuguesa e para a música do próprio território do Ribatejo. E à noite, a partir das 21h30, temos o ponto alto com 6 bandas a tocar. São eles, por parte da região, do palco Ribatejo, vamos ter os Lodo, vamos ter os Ossos do Ouvido, e vamos ter a Célia Barroca e o Indifado. E, como é habitual já, por estas bandas, há sempre uma região do país que é desafiada e convidada. Neste caso, este ano é Aveiro. Então teremos como representantes da música que se faz em Aveiro, os Sericaia, teremos os Sharp Sharp e teremos os Cosmic Mass.
Deste fim de semana vai sair também uma banda vencedora, que depois irá tocar no dia da recepção ao Campista, nos Bons Sons, numa escolha que cabe ao público.
Temos vindo a crescer em termos de adesão, em termos de, e desde o ano passado, e este ano vamos repetir também, o público também participa na escolha da melhor banda dos seis concertos que são apresentados. E isto é uma forma também de envolver o próprio público, que vai estar também a ouvir os diferentes concertos, mas também a escolher qual é a sua banda favorita. Portanto, ao entrar no festival Por Estas Bandas, faz o download de uma app, é uma inovação tecnológica no Por Estas Bandas, e no final de cada concerto tem a oportunidade de dar uma pontuação de 1 a 5. Essa pontuação, juntamente com a pontuação do público, do júri, que haverá um júri, fará, digamos, a escolha da banda que ganhou esta disputa, porque há sempre uma disputa saudável entre as bandas que são do representar o palco Ribatejo e as bandas, neste caso, do palco Aveiro. E, portanto, a banda que ganhar terá a oportunidade de tocar no Festival Bons Sons. E, por isso, o próprio público tem aqui a oportunidade de se envolver e também de escolher o seu preferido para estar no Festival Bons Sons. E assim começa o concerto do Warm Up e dia 6, todo o dia, com obviamente com o Epicentro, a partir das 21h30, no dia 6, que é sábado, no Sport Clube Operário de Censura.
Rádio Web, a primeira a informar.
A edição 2019 do Festival Bons Sons, a realizar em agosto em Censoldos, vai custar este ano cerca de 450 mil euros. Um terço da receita será obtida com as entradas, mas os custos são muitos em muitas áreas com que se prende a realização do festival, como disse na Hertz Luís Ferreira, o responsável pelos Bons Sons.
O valor não é certo, porque parte do valor está ligado aos serviços, não é? E os serviços podem gastar mais ou menos, consoante se venderem mais ou menos. Portanto, ele está sempre entre os 450 mil euros, mais ou menos. Quando se vende mais, há mais rendas, mas também há mais despesa. Quando vende, pronto, está sempre dentro desse horizonte. E imaginar que temos que montar uma cidade, não é? Portanto, em Censoldos. Portanto, é quase que é repartido. Uma parte que é programação, outra parte que tem a ver com a logística, não é? Da montagem, e depois a parte tem a ver com os serviços. Portanto, são as três linhas mais fortes dos três eixos do orçamento do Bons Sons. A programação que envolve os cachês, mas envolve as estadias, as locações, as refeições, envolve a técnica dos palcos, envolve os próprios palcos, envolve as SPAs, as licenças, que as pessoas não têm às vezes noção do monstro que é, depois cresce e assim. É sempre mais exigência, há uma nova lei este ano e de repente são mais 5% das receitas não sei o quê, portanto é pesado. Depois a construção tem a ver com limpeza de terrenos, tem montagem de campismo, as cercas, as sinaléticas, a montagem dos stands, dos bares, dos restaurantes, no fundo é a base, não é? A arquitetura e o design do espaço, que às vezes parece muito invisível, mas ele está lá. E quanto mais invisível, melhor. E depois temos a parte dos serviços, que é tudo aquilo que depois tem a ver com os conteúdos que pomos, desde os postos de informação, o merchandising, portanto, todos os produtos que são feitos na parte da loja do Bons Sons, os recheios da restauração, quando digo recheios, equipamentos e produtos, portanto, e por aí fora, que é um volume ainda significativo, para que de repente haja, não só, tem a dupla função, que é servir da melhor forma quem nos visita, e com isso também tirar a receita, que é daí que também que se paga, porque os bilhetes, as pessoas acham que os bilhetes são caríssimos. Eu sei que na região não há prática de bilhete, bilhética, também não há muita coisa, se vamos a ver, é uma região um bocadinho empobrecida a nível da dinâmica cultural, mas os bilhetes pagam um terço do orçamento.
A Vila de Sardual volta a vestir-se de roxo para receber a procissão dos Passos do Senhor no domingo 7 de abril, com a Eucaristia a ter início às 16 horas. À semelhança de anos anteriores, são esperados milhares de pessoas que afluem à vila para participar nesta emblemática procissão. Com saída da Igreja Matriz, o cortejo integra o Sermão do Encontro na Praça da República, que culmina com o encontro das imagens do Senhor dos Passos e da sua Santíssima Mãe. A procissão prossegue depois com as duas imagens a caminho do Convento de Santa Maria da Caridade, onde é proferido o Sermão do Calvário. Toda a procissão decorre ao som de marchas fúnebres, interpretadas pela Filarmónica União Sardualense, para esta manifestação religiosa. A Câmara Municipal de Sardual coloca cerca de uma centena de faixas roxas nas janelas e varandas das ruas principais e disponibiliza também transporte em autocarro à população de todas as freguesias que pretenda participar nas cerimónias.
Javi Web, a primeira a informar.
Decorre nos dias 9 a 11 de abril no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomar, a 14ª Semana da Gestão, que tem este ano como temática central a economia circular. A Semana da Gestão é um evento realizado anualmente pela Escola Superior de Gestão do IPT, no âmbito da difusão e da transferência do conhecimento, visando a interação da comunidade académica com a realidade empresarial e institucional e com a comunidade em geral. A edição deste ano tem como temática central a economia circular e inclui painéis diversificados com a participação de oradores de grande prestígio, que irão apresentar casos, desafios que se colocam ao gestor, quer na atualidade, quer nos próximos anos. Perceber quais são estas tendências e desafios despertarão novas realidades, novos conceitos e também novas abordagens.
Rádio Web, a primeira a informar.
As festas do Concelho de Constância 2019, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, voltam à vila nos próximos dias 20, 21 e 22 de abril, estando a ser ultimadas pela Câmara Municipal, pela paróquia e pelos moradores, e ainda pelas escolas, comércio e diferentes instituições do Concelho. Este ano, os cabeças de cartaz das festas serão Toy e Teresa Salgueiro, dois grandes nomes do panorama musical português. O Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, uma mega aula de zumba, artesanato, exposições, música, ruas floridas, o Espaço Jovem, Tasquinhas, ainda gastronomia e doçaria e muita outra animação, são as diversas componentes que constituem a iniciativa. Sérgio Oliveira, o Presidente da Câmara de Constância, fala então da edição de 2019 das Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem.
Umas festas que já têm uma longa tradição no Concelho de Constância, que visam homenagear o passado marítimo do nosso concelho e em especial da vila, passado ligado aos rios, ligado à atividade marítima, mas também com o simbolismo da devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e à proteção dela, que o fazia para todos os homens e mulheres que faziam da sua vida, passavam mais tempo da sua vida nos rios do que em terra. As festas de 2019, como não poderia deixar de ser, são marcadas novamente pelas tradicionais tasquinhas, pelas ruas floridas, por a animação de rua, pela bênção dos barcos e das viaturas, pela procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria, pelo Grande Prémio da Páscoa. São umas festas que envolvem não só a Câmara Municipal dá a cara e prepara todos os aspectos logísticos, é uma festa que envolve as associações, a população em geral, seja este trabalho, seja no embelezamento das ruas, seja na dinamização dos quiosques de venda de bebidas, seja na dinamização das tasquinhas por parte das associações, portanto, em resumo, é um trabalho coletivo de um concelho que se junta, que se começou a juntar já, a trabalhar para as festas do seu concelho, dignificando e engrandecendo o nosso concelho e o nosso passado, que é uma festa, obviamente, que se quer moderna, mas sem nunca esquecer a matriz da mesma e a razão por que se faz a festa nesta altura.
A União de Freguesias de Areias e Pias vai realizar uma caminhada solidária no dia 25 de abril, com saída da sede da União de Freguesias em Areias pelas 9 horas. O evento consta da realização de uma caminhada solidária com cerca de 10 km de nível fácil a médio, com o objetivo de angariar fundos para apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, após aquele que foi o lamentável incidente ocorrido nas suas instalações a 4 de agosto do ano passado, onde deflagrou um incêndio que, para além de alguns bens imóveis, danificou duas viaturas na sua totalidade e três parcialmente. As inscrições já decorrem, têm um custo de 2€ e podem ser efetuadas na União de Freguesias. Cada participante, além dos respectivos reforços alimentares, irá receber também um brinde, oferta da União de Freguesias de Areias e Pias. Caso assim o entendam, os participantes poderão ainda fazer uma contribuição maior do que os 2€ da inscrição, que será inteiramente entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje, dia 2 de abril, celebra-se o Dia Internacional do Livro Infantil. Esta data é celebrada por iniciativa do Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens, que em Portugal é representada pela Associação Portuguesa para a Promoção do Livro Infantil e Juvenil. O Dia Internacional do Livro Infantil foi criado em 1967 para homenagear o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de algumas das histórias para crianças mais lidas em todo o mundo, cujo aniversário do nascimento é assinalado a 2 de abril. A experiência mostra que há mais jovens e mais pessoas a ler. Agora, o modo de ler alterou-se bastante. Se cingirmos o ler ao livro, em papel e ao que isso representa, o ficar isolado a ler, ter aquele objeto comigo e não o misturar com outros gadgets, e não tomarmos como leitura o que vem nas redes sociais e nas informações que retiro do computador e dos smartphones para estudar, então parece-me que se lê menos. Vivemos numa sociedade do entretenimento, na qual os jovens tendem a valorizar aquilo que aparece como muito próprio do tempo deles, ou seja, o que os amigos fazem, mas também aquilo que veem os pais fazer. Os jovens que leem têm tendência a ler menos, ou a dizerem que não leem, ou a acomodarem-se, porque não é uma prática bem vista. Nenhum se esconde de dizer os seus gostos musicais, mas livros, dizerem uns aos outros para os outros de livre e espontânea vontade, é muito difícil. E isto é cultural. Os portugueses compram em média 1.3 livros por ano. Os escritores portugueses mais traduzidos são Fernando Pessoa e José Saramago. Uma coisa é menos vendas de livros e outra coisa é menos leitores. São coisas diferentes. Hoje, talvez nunca tenha havido tantos leitores e leitores até de livros de qualidade. Também a rede de bibliotecas, quer escolar, quer outras, tem aumentado, mas o investimento tem diminuído. Outro dado interessante é a taxa de analfabetismo, que diminuiu drasticamente ao longo dos anos. Se em 1981 Portugal tinha uma taxa de 18.6 de analfabetismo, em 2011, últimos dados dos censos, a taxa desceu para 5.2, de acordo com o site Pordata. Vale a pena pensar nisto e ler um livro.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.